Destaque do Ciência USP.
Você já parou para imaginar como seria um passeio pela natureza 10 mil anos atrás? Dependendo de onde você começasse a sua rota, você poderia cruzar com um gliptodonte, um animal herbívoro que media cerca de 3 metros, pesava mais de uma tonelada e tinha as dimensões de um fusca. Andando mais um pouco, embrenhado na mata, você se depara com um esmilodonte, um dos famosos dentes de sabre, notório por armar emboscadas durante a caça. E mais pra frente, numa planície, seria impossível não ver uma mamute gigante. Com até 5 metros de altura, esse primo distante dos elefantes, que a gente conhece hoje, reinava em diferentes cantos do mundo, da China até as Américas. Reis do mundo natural, o conjunto de animais conhecidos como megafauna desapareceu milênios atrás. E o motivo ainda é alvo de muitas teorias. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, o assunto envolve os mistérios por trás da extinção de grandes animais. Em um artigo publicado na revista Nature Communications, em fevereiro desse ano, os cientistas do grupo de pesquisa de eventos extremos Max Planck, em Jena, na Alemanha, teorizaram que a extinção de vários mamíferos da América do Norte não foi impulsionada pela caça excessiva durante a expansão das populações humanas após a sua entrada nas Américas. Em vez disso, as descobertas, baseadas em uma nova abordagem de modelagem estatística, sugerem que as populações de grandes mamíferos flutuaram em resposta à mudança climática. Para explicar o estudo, a repórter Karina Tarasiuk conversou com a pesquisadora Mariela Castro, orientadora associada ao programa de pós-graduação em Biologia Comparada da USP em Ribeirão Preto. Oi, Karina.
Oi, Denis. Antes de a gente entrar em detalhes sobre como essa nova pesquisa relacionou as mudanças climáticas com a extinção da megafauna, a Mariela me ajudou a entender o que são os processos de extinção natural.
As extinções, elas são um processo natural, né, que ao longo da história da vida na Terra existem extinções naturalmente. E o que o estudo que a gente viu, que saiu recentemente, o que ele traz? Ele traz aporte, traz evidências de que essa extinção dos mamíferos de grande porte, ou seja, aqueles que pesam mais de 44 quilos, na América do Norte, está mais relacionado a mudanças climáticas.
As causas principais das extinções são as mudanças climáticas. E nos últimos 11 mil anos, o ser humano. Em relação à extinção da megafauna, o que se acreditava até agora seria uma combinação desses dois fatores. Desde a década de 60, a principal teoria apontava para a sobrecarga de caças dos seres humanos e também a fragmentação de habitat. Mas essa pesquisa provou o contrário.
A causa da extinção dos mamíferos de grande porte são esses com mais de 44 quilos, que inclui a megafauna. A megafauna é essa famosa, que inclui os mastodontes, os mamutes, os tigres dente de sabre, que a principal causa seriam as mudanças climáticas e não a caça pelos humanos. O principal resultado é que o estudo não encontrou correlação entre o aumento da população humana e a diminuição da população da megafauna.
Lembrando que essa mudança climática foi bem diferente da que a gente está vendo agora. Essa, que aconteceu há milhares de anos, não tinha causas antrópicas. Eu perguntei para a Mariela se existe alguma relação entre essa antiga extinção e as extinções de hoje. No caso atual, de que maneira nós, seres humanos, somos responsáveis pela extinção de novas espécies?
As mudanças climáticas, elas foram as principais causas das grandes extinções que ocorreram na Terra. Então, se a gente pensa nas 5 grandes extinções que ocorreram na Terra, a maioria delas teve a ver com mudanças na temperatura.
Aqui, eu vou abrir um parênteses para a gente se situar em relação às 5 grandes extinções da história do nosso planeta. Todas elas aconteceram ao longo de uma era geológica que envolve os últimos 542 milhões de anos, o período Fanerozoico. A primeira foi há mais ou menos 440 milhões de anos e foi causada por uma glaciação que destruiu 86% da vida na Terra. Esse foi o segundo maior evento de extinção em massa. Depois, há mais ou menos 360 milhões de anos, o inverno chegou de novo. Pesquisas apontam que o resfriamento global atingiu cerca de 75% da vida. 100 milhões de anos depois disso, a terceira extinção foi a mais brutal. Destruiu 96% da vida no planeta. Dessa vez, o que complicou a vida na Terra foi uma intensa atividade vulcânica, que liberou gases de efeito estufa e provocou chuvas ácidas e aumento na temperatura. 201 milhões de anos atrás, veio a quarta grande extinção, e lá se foi 80% da vida no planeta. Algumas teorias apontam que a causa também foi uma intensa atividade vulcânica. Outras dizem que pode ter sido um meteoro ou cometa. Por fim, temos a famosa extinção, que eliminou os dinossauros. E não só eles, já que acabou com cerca de 70% da vida na Terra. A principal teoria diz que a causa foi um meteoro na península de Yucatán, no México, há 66 milhões de anos. Com essa assustadora linha do tempo em vista, o que será que o futuro reserva ao nosso planeta?
Existe um livro bem legal que chama A Sexta Extinção, que é justamente que diz que nós estamos atravessando uma sexta extinção em massa nos últimos 11 mil anos, justamente por conta das ações antrópicas. Durante o Holoceno, a chegada dos humanos a diferentes continentes teria causado a extinção de muitas formas, principalmente vertebrados.
O livro que ela citou, A Sexta Extinção, foi escrito pela jornalista e pesquisadora Elizabeth Colbert, que dá mais detalhes sobre os impactos das nossas ações sobre o mundo natural.
O que nós estamos vivendo, né, nos dias de hoje seria um aumento da temperatura, somado a outros fatores, está acelerando o processo de extinção natural. Estima-se que a extinção natural, também chamada de extinção de fundo, ela tem uma taxa, teve uma taxa, né, antes da aparição do ser humano, e que essa taxa ela está bastante acelerada, principalmente depois da Revolução Industrial. Então, o aumento das populações humanas, o uso de tecnologias, então tudo isso redunda em uma mudança, um aquecimento global e também em fragmentação e modificação do habitat.
Como a Mariela contou, muitos habitats naturais foram perdidos e outros foram bastante fragmentados, o que tem acelerado a taxa de extinção.
É muito difícil a gente saber quão acelerada está essa taxa de extinção, porque infelizmente a gente não sabe nem quantas espécies existem no globo atualmente. Mas estima-se que essa taxa esteja entre 1.000 e 10.000 vezes acelerada por conta da ação humana nos últimos 11 mil anos.
Especialistas reforçam que a extinção de várias espécies em decorrência de mudanças climáticas pode ocorrer novamente. Pensando nisso, eu perguntei para a Mariela qual a importância de continuarmos a pesquisar a extinção desses animais da megafauna de 13 mil anos atrás. Será que entender o passado pode nos ajudar a evitar extinções no futuro?
A gente ainda entende muito pouco como se deram as extinções no passado geológico, né? Então, estudos desse tipo nos ajudam a compreender como a vida é intrincada. Dificilmente as causas são únicas. Mesmo para as cinco grandes extinções, as Big Five, né? As causas são geralmente várias causas aventadas e elas se interconectam. Essa complexidade nos ajudaria, sim, a tentar entender melhor o impacto das ações antrópicas na fauna e na flora hoje em dia.
Vários processos de extinção e mudanças de temperatura global foram, no passado geológico, naturais. Mas esse não é o caso. Desde que o ser humano passou a existir na Terra há 11 mil anos, a natureza sofreu a sua maior alteração, uma alteração negativa. Cientistas apontam que a sexta extinção em massa já pode estar ocorrendo. E dessa vez, a causa somos nós. Mas diferente de todas as espécies que se foram no passado, nós temos o poder de mudar o futuro do mundo.
O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som e a composição musical é do André Leite, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem é da Karina Taraziuk, com produção minha, Denis Pacheco e da Giovanna Stael. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
Destaque do Ciência USP.